Conversa de Primeira. A Hora da Ciência, com Natália Pasternak.
Bom dia, doutora Natália Pasternak.
Bom dia, Milton, Cássia. Bom dia para os ouvintes. Tudo bom?
Tudo certo, doutora Natália. Bom dia.
Doutora Natália, estou lendo aqui hoje na primeira página do jornal Estado de São Paulo de que a Covid avança em 24 estados brasileiros, contágio dobra em 2 semanas. A média móvel de casos de Covid aumentou em 24 estados e no Distrito Federal nas últimas 2 semanas. No país, o crescimento foi de 100,3% no período, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa. Muitas pessoas até comentam o seguinte: sim, vários estão sendo contaminados pelo coronavírus nesse momento, mas a situação não é tão grave quanto antes. Mas quando se faz essa análise, não se leva em consideração os efeitos que a Covid pode deixar no ser humano.
Exato, Milton. A gente já conversou aqui antes sobre a Covid longa e ela não pode ser menosprezada. Então, nós sabemos que mesmo pessoas que têm casos leves e moderados não precisam de hospitalização ou até, às vezes, aquelas pessoas assintomáticas podem desenvolver a Covid longa. E isso precisa ser investigado. A gente tem diversos relatos de pessoas que demoraram meses ou até anos para recuperar funções como olfato e paladar. Eu fiquei 2 meses sem olfato quando eu tive Covid e eu conheço pessoas que ficaram mais de 1 ano. Tem muitos relatos de pessoas que também nunca recuperaram completamente a função respiratória, então ainda tem muita dificuldade de fazer assim uma simples caminhada, coisa que antes faziam super bem. Atletas que tinham seu condicionamento físico impecável e que demoraram muito ou nunca se recuperaram completamente. Então a gente tem aí algo que não pode ser negligenciado, que são esses efeitos longos. Agora, por outro lado, esses efeitos que a gente chama de Covid longa, por enquanto, a gente tem um desafio muito grande de diagnosticar, de ter exames específicos que consigam dizer que realmente esses efeitos foram causados pela Covid, pelo vírus, ou eles podem ser aí alguns efeitos colaterais de ter tido a doença, de estar na pandemia. Então, está muito difícil fazer o diagnóstico, definir o que é Covid longa. Isso é um grande desafio para a ciência e para os médicos, mas isso não quer dizer que a Covid longa não existe. É óbvio que ela existe, é óbvio que é uma condição séria e é uma condição que precisa ser investigada. Agora, é importante, Milton, Cássia, a gente admitir o que a gente não sabe, principalmente quando a gente comunica ciência. Então, colocar qualquer coisa que acontece depois que a gente tem Covid na conta da Covid é perigoso, porque a gente pode estar correndo aí naquele mesmo engano que muitos argumentos antivacinas, que falam que qualquer coisa que acontece depois das vacinas é efeito adverso de vacinação. Então, a Covid longa, séria como é, e acometendo a quantidade de pessoas que acomete, precisa ser investigada com toda a seriedade.
Agora, doutora Natália, como não tem um exame diagnóstico específico, né, que vai dizer se a pessoa está ali sob os efeitos da Covid longa, como que a ciência está lidando com isso? Como que a ciência fez a investigação para poder estabelecer essa relação de causa e efeito?
Legal, Cássia. Então, primeiro é importante dizer que a gente ainda não tem esses exames. Então, por enquanto, a gente ainda não tem mesmo. E é importante admitir o que a gente não sabe. Então, ainda não tem exames diagnósticos super precisos e pontuais para dizer, olha, o que essa pessoa tem é Covid longa. E vai ser difícil chegar nesses exames, porque, ao mesmo tempo, a gente tem diversos trabalhos que mostram que realmente o vírus consegue infectar diversos órgãos, além do pulmão. Então, é plausível que a gente tenha aí efeitos de Covid longa em outras funções que não só respiratória. Então, aqueles relatos que a gente vê de pessoas que têm dores de cabeça fortíssimas depois de um ano, o famoso brain fog, né, a névoa mental, que muitas pessoas se queixam, dificuldade de raciocínio, isso tudo é muito provável que seja realmente um efeito do vírus em outros órgãos, além das vias respiratórias que ele infecta. E isso precisa então ser investigado. Tem diversas maneiras de investigar esses efeitos. Alguns trabalhos recentes, e principalmente um trabalho que foi conduzido aí pelo Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ficou bastante polêmico, porque ele fez uma investigação só de marcadores bioquímicos e exames físicos. E comparando grupos de pessoas que relatam sintomas longos, sintomas de longa duração, e pessoas que não relatam, ou pessoas que nem tiveram Covid, eles não conseguiram achar diferenças significativas nesses exames físicos e marcadores bioquímicos. O que esse estudo diz para a gente é justamente a dificuldade de se estabelecer um diagnóstico. Esse estudo não diz que Covid longa não existe. Ele diz que, olha, é difícil fechar um diagnóstico, pelo menos com esses marcadores. Então, a gente precisa fazer outros tipos de investigação, talvez exames um pouco mais profundos, mais detalhados, biópsias de tecidos que consigam realmente mostrar que aquele órgão, aquele tecido foi acometido. Isso o próprio estudo fala. Mas é interessante ver o tamanho do desafio de se estabelecer um diagnóstico simples, talvez isso nunca seja possível, e a necessidade de realmente estabelecer um diagnóstico para que as pessoas realmente tenham aí o melhor atendimento possível.
Doutora Natália Pasternak, depois de um avanço mais acelerado no processo de vacinação aqui no Brasil, com uma forte adesão da população, o que a gente percebeu é que houve uma estagnação. Alguns continuaram tomando terceira, quarta dose, quando necessários ou quando à disposição, mas ainda há muita gente com primeira ou só com a segunda dose, gente que nem tomou a vacina, parece assim que entrou num patamar ali de equilíbrio preocupante. Como se faz e o que tem se feito pelo mundo para promover a vacinação, para fazer com que a vacinação se amplie, e não só da Covid, mas de outras, para combater outras doenças também?
Milton, sabe que esse primeiro, como você bem colocou, não é um problema só do Brasil. A vacinação, ela tem uma tendência, mesmo nos países onde as campanhas são muito bem organizadas, de bater num teto. A gente viu isso acontecer com a vacinação de Covid em vários locais do mundo, e mesmo com vacinação regular também acontece. Tem muitos trabalhos investigativos que mostram que a melhor maneira de estimular vacinação é com incentivos, e a gente tende a focar muitas vezes na informação. Informação é básico, é necessário, tem que acontecer de qualquer jeito, mas muitas vezes é insuficiente. E tem alguns trabalhos muito legais que pesquisaram isso com a mesma metodologia que a gente usa para testar uma vacina ou um medicamento. Lembra que a gente acompanhou tanto durante a pandemia os testes clínicos controlados, que o racional era simplesmente comparar grupos, comparar grandes grupos de pessoas, grupo que tomou vacina com grupo que não tomou vacina, que tomou um placebo, que é uma vacina de mentira. Então, comparar grandes grupos de pessoas e ver os resultados. Essa é a ideia por trás de um estudo clínico controlado. Pois bem, cientistas sociais e economistas têm usado essa mesma metodologia de comparar grandes grupos nas ciências sociais, na economia, e usaram isso para testar vacinação na Índia rural. Só que, em vez de dividir pessoas em grandes grupos, eles dividiram vilarejos, cidadezinhas. E esses vilarejos foram divididos igual a gente faz com pessoas, de maneira aleatória, para a gente ter grupos semelhantes. Então, esses pesquisadores, eles dividiram vilarejos em três grupos. um que ficou do jeito que estava com as clínicas de vacinação, que as pessoas tinham que ir até a clínica para se vacinar. O outro, eles colocaram clínicas móveis de vacinação, ou seja, facilitaram muito o acesso, a conveniência. Lembra que a gente falou aqui também já dos três Cs da vacinação? A confiança, a complacência e a conveniência. Então, esse segundo grupo tinha clínicas móveis espalhadas pela região da Índia rural, para facilitar o acesso, para as pessoas chegarem mais fácil. E o terceiro grupo de vilarejos, além das clínicas móveis, recebeu um incentivo, que era, sério, um pacote de lentilhas para quem levasse os filhos para vacinar. Então, o grupo que teve o melhor resultado, os vilarejos onde teve a maior adesão à vacinação, foi justamente onde tinha as clínicas móveis e o saco de lentilhas. De 6% de taxa de vacinação, subiu para 49%. Então, a gente pode até dizer, ai, mas é pouco ainda, né? Menos de 50%. Cara, mas estava em 6%. Então, eles perceberam que incentivos funcionavam muito melhor para mudar o comportamento de pessoas do que só campanhas informativas, dizendo como as vacinas são importantes, que são seguras, que isso tem que acontecer de qualquer jeito. E não por acaso esse grupo de pesquisadores ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2019.
Dá para perceber, né, doutora Natália, que existem razões muito diferentes que levam as pessoas a não se vacinar. Desde algumas pessoas que acabam sendo displicentes, mas não tem nada exatamente contra a vacina, até aquelas pessoas que realmente têm uma resistência em relação à imunização, o que aqui no Brasil, felizmente, parece não ser um grupo muito numeroso ainda, né?
É isso mesmo, Cássia. E o legal de você fazer esse tipo de intervenção, como foi feito na Índia rural, o que não é muito diferente do passaporte de vacina, que a gente viu em vários locais. Você consegue separar, então, quem são as pessoas que realmente têm uma resistência, que pode ser por motivos políticos, ideológicos, por medo, e as pessoas que estão ali meio, né, acomodadas, não vão vacinar porque o posto está fechado naquele horário, porque está longe, porque fui uma vez e não fui muito bem atendido, então não volto, ou não tinha vacina que eu precisava para os meus filhos aquele dia, então eu também não volto. Então, quando a gente coloca uma medida que abala essa acomodação, quando de repente não vacinar se torna mais incômodo do que ir até o posto e vacinar, as pessoas vão, que foi o que aconteceu com o passaporte de vacina. Na França, por exemplo, foi o maior efeito de passaporte de vacina que a gente viu. Tinha uma população com apenas 40% de intenção de vacinar para a Covid-19, e quando o presidente Macron decretou o passaporte de vacina para poder entrar em bar, restaurante, teatro, cinema, locais fechados e aglomerados, a população se vacinou. E a França hoje tem uma das populações mais vacinadas da Europa, mesmo sendo um país que a gente sabe que é fortemente afetado pelo movimento antivacina. Mas, de repente, não vacinar se tornou um incômodo maior do que simplesmente ir até o posto vacinar e pronto, já fiz minha parte, agora eu posso frequentar o que eu quiser. E aí a gente consegue focar nas populações que realmente têm algum problema mais sério de resistência.
Muito obrigado, doutora Natália Pasternak. Uma boa terça-feira.